Bezrat Hashem, a gente está no Daf Chavá, Amud Alef, no fim da quarta linha. Na nossa Mishnah, vimos a seguinte frase: Amar Rabbi Shimon Betchai, Kolim Otam Osfei Shvit, Basof Karum Socharei Shvit. Ou seja, nossa Mishnah está se tratando sobre aquelas pessoas que são inválidas e não servem como testemunha para testemunhar num certo julgamento, por não serem pessoas corretas. E uma das pessoas alistadas é aquelas pessoas que transgridem a proibição de Shvi'it, que é a proibição de trabalhar na terra no sétimo ano. Assim também temos a proibição de comercializar as frutas que crescem durante o sétimo ano na terra de Israel. Então, sobre isso, o Rabbi Shimon falou essa frase. Que na primeira, diz o Rabbi Shimon que na primeira instância chamávamos eles daqueles que juntam as frutas de Shvi'it, e numa segunda instância chamaram eles daqueles que comercializam as frutas de Shvi'it. O que quer dizer exatamente essa frase? Maik Amar, qual que é a explicação da frase de Rabbi Shimon? Amar é viúda, vem o Rabbi Shimon e propõe a primeira explicação. Achik Amar, a explicação é o seguinte: Bitchilai Omnim Asui Shvi'it Ksharim, Socharim Psuri. Na primeira situação, a lei, os sábios diziam que as pessoas que comercializavam as frutas de Shvi'it, eles não serviam como testemunhas. Já as pessoas que somente juntavam as frutas, mesmo que juntavam mais do que o que eles precisam, mesmo assim eles não eram inválidos como testemunhas. Mas uma vez que os sábios perceberam que começou a se criar uma situação na qual outras pessoas davam dinheiro para os pobres, para que os pobres fossem e catassem frutas nos campos, porque geralmente só pode catar quem não tem comida para comer, quem precisa disso para a própria refeição. Então eles davam dinheiro para os pobres, para que os pobres fossem e catassem as frutas e trouxessem para eles. Quando os sábios viram essa situação, vieram os sábios e instituíram que qualquer pessoa, mesmo um pobre, que ele não comercializa, mas ele está catando, mais do que a porção dele, ele já é uma pessoa inválida como uma testemunha. Essa é a explicação do Rabbi Shimon nossa Mishnah. Kashuba Bnei Rahva, os filhos de Rahva, questionaram esta explicação. Hai Misherabu Ha'anassim, Misherabu Atagarim, Mibaili. Segundo o que você está dizendo, a Mishnah deveria dizer o seguinte: Misherabu Atagarim. Quando começou a surgir os vendedores ambulantes, aqueles pobres que iam e catavam as frutas e vendiam para os outros, quando aumentaram esses vendedores, aí que os sábios fizeram a segunda instituição. Mas a linguagem da Mishnah é Misherabu Anassim, Anassim é uma pessoa que pega forçado do outro. Então essa explicação não combina com a linguagem da Mishnah. Ela, então, é trazida uma segunda explicação para as palavras de Rabbi Shimon na nossa Mishnah. Bitchilai omrim echad ze psulim. Na primeira instância, tanto aqueles que comercializavam, quanto aqueles que catavam muitas frutas no campo, todos estes eram considerados inválidos para servirem como testemunha. Misherabu anassim, umaininu arnona. Quando vieram os anassim, quem são esses anassim que pegam dinheiro forçado? São os impostos do governante. Kedemachis Rebenai, assim como diz Rebenai, pouco vizerruba shvi'it mishum arnona. Como diz Rebenai, que numa situação que os impostos estão muito altos, as pessoas não têm dinheiro nem para pagar os impostos, então é permitido arar e cultivar a terra de Israel no sétimo ano para poder pagar esses impostos. Então, na primeira situação, os sábios proibiam comercializar e também proibiam catar muitas frutas. Mas uma vez que os impostos subiram, ficou uma situação mais difícil. Hazur Mar, Osfim, Ksharim, Sukharim, Sulim. Então os sábios vieram e disseram: olha, é proibido comercializar, mas é permitido pegar bastante frutas para que as pessoas vão ter o que comer dentro de casa. É óbvio que explicam os comentaristas que se trata de uma situação que a proibição de cultivar a terra de Israel é somente Derabanan, uma proibição que provém de uma instituição dos sábios, e por isso eles podem dizer que em uma situação mais apertada eles cancelam a primeira instituição e permitem trabalhar na terra durante o sétimo ano. Já se fosse uma proibição natural, é proibido a gente transgredir, mesmo que a situação está muito apertada. A Gemara traz o seguinte episódio. Rebchia bar Zarnoki, Rebchia filho de Zarnoki e Rebshimon filho de Otzadak, Rabukazlei leaber Shana Beásia. Eles foram para a região de Ásia para fazer o Iburoshaná, como a gente viu no primeiro Perek. É quando eles aumentam o Bedin, o tribunal pode aumentar um mês a mais no ano, formando um ano por 13 meses. Então, eles foram na região de Ásia para tratar sobre esse assunto. Pagagou o Resh Lakish encontrou eles no meio do caminho, e Itper Beragai se juntou a eles, Amar, dizendo, Izil Echze Echav de Yuvda. Vou aprender como é que eles fazem isso. Então, o Resh Lakish acompanhou os dois primeiros sábios. Hazaleu Gavra de Kakalif. Esse episódio aconteceu na Shvit, no sétimo ano, que é proibido cultivar a terra de Israel. E eles viram um sujeito arando a terra. Amar Lahem disse o Resh Lakish, Kohen Vechoresh. Esse homem deve ser um Kohen, deve ser um sacerdote, e ele está fazendo um pecado. Vocês devem advertir ele. Amrulo, disseram os dois sábios, não, ele não deve ser um pecador. Ele pode responder para a gente que na verdade a terra pertence a um goi, a um não judeu, e ele somente está trabalhando como empregado de um judeu, o que é permitido. Então a gente não vai advertir ele. Continuaram o caminho. Eles viram uma certa pessoa que estava cortando, podando os vinhedos. Ele disse então, esse aí deve ser um correio, um sacerdote, e está transgredindo a proibição de cultivar a terra. Amar-lhe, responderam os dois sábios para o Resh Lakish, pode ser que eu preciso, pode ser que ele vai não responder, que ele não está cultivando a terra, ele simplesmente está pegando madeiras, ele precisa de gravetos para o moedor das azeitonas, que se usava paus, etc. Então, ele pode dizer que ele está pegando, simplesmente está colhendo os paus, não está cultivando a terra. Amar, né, respondeu o Resh Lakish, um ditado, todos nós sabemos que, na verdade, ele sim é um pecador. A Gemara analisa entre parênteses, qual dos dois episódios foi o primeiro? Se o primeiro episódio que citamos aconteceu primeiro, porque quando chegou o segundo episódio com relação àquele que estava colhendo os galhos, eles deram uma outra explicação, que ele vai usar os galhos, está colhendo galhos para usar, para moer e não para cultivar a terra. Por que eles não disseram a primeira explicação, que ele está sendo empregado de um não-judeu? Ela, Ha'amar Lebreish, conclui a Gemara, que realmente o segundo episódio que foi trazido aconteceu o primeiro e depois aconteceu o anterior. Varlemolar. Mais um parênteses, diz a Gemara, mais na Kohen. Por que o Resh Lakish disse que o pecador deve ser um Kohen? Quem disse para o Resh Lakish que ele é um Kohen? Responde a Gemara, Bishum de Hashid Ashvit, porque os Kohanim, a gente desconfia que eles transgridem a proibição de Shvit. Detalhe, como diz a Braita, se a Trumá Shnafla Lemea, se a gente Shvit, uma porção de Trumá, que se mistura com 100 porções de frutas que não são de Trumá. Trumá são frutas santificadas que só podem ser comidas pelos Kohanim. E uma porção se misturou com 100, de maneira que com 100 frutas que não são santificadas, que não são trumá, e as outras frutas são de Shvit, tale, se tem um para 100, a lei diz que é permitido comer tudo, porque uma vez que se misturou com 100, a coisa já é nula. Pachot mikar, mas se misturou com menos de 100, e erakvu, todas as frutas devem ser jogadas fora. Vina na Magmará pergunta a mai erakvu, porque as frutas vão ser jogadas fora, se makrulu kanuedvei trumá, kutunuedvei tosea, pode-se pegar todas essas frutas e vender para um Kohen. Pela taxa de Trumá, pode-se vender para um Kohen. Porque todo o problema é que tem um pouco de frutas Trumá, que são santificadas, misturadas. Vamos vender todas essas frutas para que um Kohen coma. Amre b'chem shvit, eu vou lhe explicar, b'chem nome de Ula, eu tomei a denuncia do Kohanim, ara shvit. Concluímos aqui que a gente não dá frutas que tem a santidade de Shvit, do sétimo ano, para um Kohen. já que a porção de Trumá se misturou com outras frutas que eram do sétimo ano, a gente não entrega essas frutas nas mãos de um Kohen, porque a gente suspeita que o Kohen não vai se comportar da maneira adequada com relação às leis das frutas que crescem no sétimo ano. Concluímos daqui que geralmente são os Kohanim que a gente suspeita que eles transitem as proibições de Shvit. Vamos voltar ao nosso episódio. Então, Ish Lakish estava acompanhando os dois sábios, foram fazer o Ibur Hashaná, e ele acusou aqueles dois judeus, e eles falaram que eles não são pecadores. Amru, disseram então os dois sábios entre si, Trodahuden, esse Ish Lakish, ele é muito desconfiado, ele faz muitas perguntas, ele vai atrapalhar o processo de Ibur Hashaná. Ele vai fazer perguntas fora do lugar e ele vai acabar atrapalhando o nosso processo de Ibur Hashaná. O que eles fizeram? Eles foram, subiram no segundo andar, se subir através de uma escada, e eles tiraram a escada, de maneira que o Ish Lakish não possa subir para acompanhar eles no processo de Ibur Hashaná. O Ish Lakish ficou muito ofendido. Adler Kamed Rabbi Yochanan foi perante o mestre Rabbi Yochanan. Amar, o Bnei Adam HaShadim HaShvit, que Shadim HaBed HaShanah, me diz uma coisa, se tem judeus que eles, eu suspeito que eles não cuidam das leis de Shvit, eles podem servir como juízes no tribunal que vai fazer o Ibur Hashanah, que vai aumentar o mês do ano? É óbvio que não. Esses sábios, disse o Ish Lakish, eles não advertiam as pessoas que transgridem as leis do Shvit, logo eles também são considerados pecadores com relação a essas leis. Como é que eles podem fazer o Ibur Hashanah? Hadar Amar, pensou o Ish Lakish com si mesmo, dizendo, assim como vimos com relação a três pastores de rebanho, que os sábios dizem que a gente se apoiou na conta dos pastores de rebanho, assim também no nosso caso, deve ser que mesmo que eles não são pessoas adequadas, eles só podem servir como juízes no tribunal. Veadra Amar, depois ele pensou novamente, voltando atrás, e falou, Adame, Hatam, Hadur, Imen Abraham Veibrula, Ushata, Acha Keshashayim, O Keshashayim, Enom Minaminyan. Falou, não, naquele caso dos pastores, fizeram a conta, mas no fim, os sábios juntaram, se agruparam, um tribunal de três pessoas, e fixaram que o ano deve ter 13 meses. Finalmente tivemos, então, um Bedin que se agrupou para fixar esse veredito. Já no nosso caso, já que o próprio Bedin que se agrupou são as pessoas incorretas, tem um conceito que diz Kesher Reshaim Enominaminyan. Pessoas Reshaim perversas, não corretas, que se agrupam, eles não são considerados um grupo válido, assim como a gente vai ver adiante. Então, perguntou Ish Lakish para o Rebbe Yochanan que as pessoas que fizeram o Ibur Hashanah são pessoas inadequadas. Amar Rebbe Yochanan, Daka. Falou, Rebbe Yochanan, realmente, você está certo. Ele não queria contradizer o Ish Lakish, ele falou, você está certo. Cada lugar vem de Rebbe Yochanan, quando vieram os dois sábios perante o Rebbe Yochanan, Amar Lukarna, Rebbe Akar, Luamar, Lamar, Lomidei. Perguntaram para Rebbe Yochanan, como pode ser que ele falou, que comparou a gente como se fôssemos pastores de gado e você não falou nada? Você tinha que dizer que ele faltou com o nosso respeito. Amarlo e Carlo Ruizzo, Maminale. Respondeu Rebbe Yochanan, mesmo se ele chamasse vocês de pastores de rebanho, que é mais desprezível ainda, mesmo assim eu não ia poder falar nada, porque ele estava muito ofendido e eu não podia contradizer as palavras dele que estavam vindo de um coração quebrado. Vimos então um conceito que diz Kesher Reshaim Enominaminyan. Pessoas incorretas que se agrupam, a gente não leva em conta esse agrupamento. Mai Kesher Reshaim, de onde vem esse conceito? Conta então a Gemara. Shevna tinha o rei Hizkial, como nós sabemos, e ele tinha um ajudante que chamava Shevna. Era o vice do rei. Ele era o ajudante do rei. Depois, quando a guerra contra os Kasdim ficou mais intensa, o Shevna, em vez de continuar fiel ao rei Hizkial, ele mudou de ideia. Ele começou a ficar na oposição e desconcordar com a maneira com que o Hizkial liderava o povo. Não só isso, como ele tentou fazer uma rebelião contra o Hizkial. Havadash Bekleiser Reverta, ele tinha 130 mil pessoas que ouviam o shiur, a voz dele. Rizkiá, já o rei Rizkiá, Ravadar Shmechatzar Levata. Já o Rizkiá, ele tinha 110 mil pessoas que ouviam os ensinamentos dele. Ou seja, o rei, a maioria da população, estava indo atrás do Shevna. Kiata Sancheriv, quando chegou o Sancheriv, Vetzar a Yerushalayim e cercou Yerushalayim, Katav Shevna Pitka Shana Begira. Ele escreveu uma carta para o Sancheriv, dizendo: Shevna Vesiatou Ishlimo. O Shevna e a população que está junto com o Shevna, eles decidiram que eles vão se render. Rizkiá Vesiatou Ishlimo, porém o rei Rizkiá, ele que não se rendeu e ele que está, não está deixando o Sancheriv, o inimigo, entrar na cidade. Porque o Shevna, eu me rendo. É o Sancheriv que não está se rendendo. Assim ele mandou uma carta para o inimigo. Ou seja, botando fogo no reinado de Rizkiá. Então Rizkiá estava com medo. Por quê? Amar, Dilma, Chaz, Shalom, Nati, Dati, Dekanuruhu, Bataruba. Talvez Deus vai decidir que devemos ir através da maioria. Quem mandar uma mimsre e não mimsre. Assim como a maioria quer se render, nós vamos ter que render também. Bana vive amarlo. Veio um profeta e falou para o Rizkiyahu: Lotamru kesher roshe lomar hamaze kesher. Klomar kesher shayim e kesher shayim no minyamanyá. A explicação do pastor é o seguinte: veio para o anjo e diz para o Rizkiyahu: não tema. Eles são um grupo de incorretos, pessoas incorretas, um grupo de incorretos, não devemos levar eles em conta. Ou seja, mesmo que eles são a maioria, já que eles são Eshaim, são pessoas perversas, eles não têm o peso do número que eles são. Eles não têm o peso deles, porque eles são pessoas incorretas. Ou seja, mesmo que eles são a maioria, o peso deles é menor. Continua a Gemara contando: Halach lachtzom lo kever bekivrei ben David. O Shevna queria ser enterrado junto com os reis da casa de Davi, ou seja, ele queria na verdade fazer uma rebelião e ele queria reinar. Banaviga Marlo, sobre isso diz o outro Pasuk, que diz que o profeta falou para o Shevna: Mare Rapó, o Mire Rapó, que retrata o Rapó Gever, o que você está fazendo aqui, um túmulo, numa família que não tem nada a ver com você? Continua o Pasuk falando do castigo do Shevna: Hine Hashem Taltelecha Taltelat Gever. Deus vai te chacoalhar assim como se chacoalha um homem. Amarav, explica o Rav, entre parênteses, Tiltula de Gever, Kashi Meitita. Quando se chacoalha um homem, isso é mais severo do que quando se chacoalha uma mulher, porque sobre o homem, ninguém tem pena. Vetecha Ato, continuam passando falando sobre o castigo do Shevna, Amar Rebi Yosef Reb Hanina, explica o Rebi Yosef Reb Hanina, Malavet Shal Pachal Tzadat, dessas palavras aprendemos que ele ficou leproso, o Shevna. Aprendemos isso da linguagem do Pasuk, Ktiv Hacha Vetchat, a linguagem do Pasuk aqui é Atechato, e Ktiv Hacha, em relação a um outro contexto, fala o Pasuk, Tzfame Ate, e lá se trata sobre um leproso. Continua o Pasuk falando sobre o castigo do Shevna, Tzenaof Tzenafa Kadur, Eleles Rechavat Yadayim, você vai cercado por soldados, Tanya Hubikesh Kalon Beit Adonav, assim como ele quis desprezar e rebaixar o seu patrão, ou seja, o rei, então o castigo foi que a sua honra foi desprezada. Qual foi então o castigo do Shevna? Que Avanafik Iu, quando ele estava saindo em direção ao exército de Sancheriv para se render, e atrás dele estava indo toda a multidão que seguia a liderança dele, até Gabriel, quando ele passou as muralhas, veio o anjo Michael e fechou os portões da cidade, de maneira que os seguidores de Shevna não pudessem sair. E o Shevna ficou sozinho lá do outro lado. Perguntaram os soldados de Sancheriv: onde estão os seus seguidores? Amar Hadrubi, ele olhou para trás, viu que não tinha ninguém, e falou: deve ser que eles voltaram atrás. Deve ser que você está rindo da nossa cara. Deve ser que tudo que você falou é mentira. Amarraram as pernas do Shevna Betelubes, e amarraram uma corda no rabo dos cavalos. E arrastaram ele em cima de pedras e espinhos. Amar Belazar, diz a Belazar, Shevna Baranaaya. Esse Shevna, ele era uma pessoa que corria atrás de prazeres. Ktiv, de onde aprendemos isso? Como diz o Pasuk, Ktivaha lech el hasochen hazeh. O Pasuk chama o Shemnag de Sochen, e Ktivaha tovatelo Sochen, com relação à esposa de David, aparece a palavra Sochen, e aprendemos que ele corria atrás de prazeres. Tudo bem. Até aqui, Agmará, então, explicou o Pasuk, que dizia sobre Kesher Shaim com relação à história de Sanheriv. A Agmará vai explicar os próximos psukim que vem depois deste pasuk, também com relação a essa história. Fala então o próximo pasuk. Que achatot yarsun tzadik ma'pa'al. Se as chatot vão ser destruídas, o que fez o tzadik? Qual que é a explicação desse pasuk? A Agmará traz três explicações. Rav Yuda e Rav Eina. Hadamar, o primeiro desses dois, diz Eilu Chizkiá v'siato, Eilu Chizkiá v'siato nerasim. O profeta, o pastor diz o seguinte: se o Chizkiá, que ele é um justo, se o Chizkiá vai ser destruído, tzadik ma'apal. Então, o que que adiantou toda a justiça a dele? O que derivou toda a justiça do Chizkiá? Ou seja, se o Chizkiá fosse destruído, o que levou então toda a justiça dele? Por isso ele tinha que ser salvo. Hadamar, o outro diz, Ilu Bet HaMikdash Yares, se o Bet HaMikdash vai ser destruído, Tzadik Ma'apal, o que fez Deus então? Ou seja, o Chizkiyahu foi salvo para que o Bet HaMikdash não fosse destruído. Ve'ula Amar, já Ula traz uma terceira explicação, Ilu Machshavotav Shelotor Asha Enerasot, se a intenção do perverso, do Shevna, não for destruída, Tzadik Ma'apal, então o que vai levar toda a justiça de Chizkiyahu? Temos aqui então três explicações. E a Gemara analisa. Segundo a terceira explicação, dá para entender a linguagem do Pasuk, que é Shatot Erosu. Dá para entender que a palavra Shatot se refere às intenções do Rasha. Como nós sabemos que a palavra Shatot se refere também a intenções e pensamentos. O Lamanamar Betamigdash Nabi, também na segunda explicação, que diz que a palavra Shatot se refere ao Betamigdash, também dá para entender. Detnari, como diz a Mishnah, Evanetar Shamimot Nevi'im Arishonim Vestiaita Nikret. Tinha uma pedra no Betamigdash, uma pedra que sobre ela ficava o Kodesh Kedashim, que era chamada de Shtia. Então a palavra de Shtia vai também sobre a o Betamigdash, então a palavra Shatot se refere ao Betamigdash. Ele vai chamar Chizkiyá v'siyató yechashkan tzadikim deikiru Shatot. Segundo a explicação que diz que essa palavra se refere ao Chizkiyá e às pessoas justas, como é que a gente, desde quando a gente chama as pessoas justas de Shatot? Responde a Gemara, Dechtiv, como diz o Pasuk, que Hashem metzukei eret vayesht alehem tevel. As pessoas justas são a base do mundo e todo o universo se apoia, Vayesht, se apoia em cima deles. Ou seja, a gente vê que as pessoas justas são ligados, são chamados da palavra Shatot. Vem, vai ter uma outra explicação, diz Meacha, e Fleitz Agdil Tushia. As pessoas que se não Torá são ligados à palavra Tushia, Tushia Shatot, por isso as pessoas justas são chamadas de palavra Shatot. Amar Al-Khanan, diz Al-Khanan, Lama Nikra Shema Tushia, por que a Torá é chamada de Tushia? O que quer dizer esse nome? Porque ela enfraquece a pessoa tem que se esforçar para estudar a Torá. Tushia pode ser enfraquecer, vem dizer que enfraquece a força da pessoa. Da Barachela, uma outra explicação diz, Tushia, a palavra Tushia Shinitra Bechashai, Tushia pode ser explicada também como um segredo, a Torá foi entregue em segredo para o Satan, porque o Satan queria falar que a Torá não deve ser entregue ao povo de Israel, por isso Deus consorcio que deu em segredo. Davar Acher, Tushia, uma terceira explicação explica, Dvarim Shel Tohu, Tushia pode ser explicado também algo que não tem nenhuma matéria, uma coisa espiritual. Tushia são palavras que são algo espiritual, Sholam Shavarim, mas coisas espirituais que todo o mundo se apoia na base disso. É óbvio que tem muito que se prolongar sobre esses ensinamentos, tem ideias profundas que são ditas aqui, mas não vai ser nessa oportunidade. Amar Ula, fala Ula, Machshavá, a pessoa que pensa muito e está com muita preocupação, Moelet afiru l'edetra, ela causa que a pessoa acaba esquecendo o que ele estudou na Torá. Shenemar, como diz o Pasuk, mefer machshavot haromim, velo te'asen eledehem tushia. Quando a pessoa está preocupada, a pessoa esquece da Torá. Amar Rabba, e diz o Rabba, e moskim lishma, se a pessoa estuda a Torá, lishma, que é a pessoa que estuda realmente com muita vontade, e ela não quer estudar para ter prazer, mas sim pela própria Torá, para fazer a mitzvah de Deus, e na moelet. Então, mesmo que a pessoa está com preocupações, a pessoa não esquece da Torá. Como diz o Pasuk, rabot machshavot levish, vatat Hashem, e takum. A pessoa tem muitos pensamentos, mas a ideia de Deus, ela continua em pé. O que quer dizer? Isso é tzah, sheyesh lo dvar Hashem, hi takum olam. A ideia que é ligada com Deus, a pessoa que estuda a Torá, lishma, que estuda a Torá, para cumprir o mandamento de Deus, esta é uma Torá que nunca vai ser esquecida. Vamos voltar para a nossa Mishnah. Nossa Mishnah estamos dizendo sobre aquelas pessoas que são inválidos para servir como testemunhas. E a gente viu aqueles que são Misachik Kubiá, pessoa que apostam nos dados, ou fazem briga, aposta em animais, etc. Essas pessoas são pessoas desonestas, como eu tinha anterior algumas explicações, e são inválidas como testemunha. Amar Rebiuda, falou Rebiuda, nossa Mishnah, em Matai, somente num caso que essa é a única profissão dessas pessoas, somente neste caso, eles são considerados pessoas inválidas. Já se eles têm uma outra explicação, uma outra profissão, mas eles têm um certo hobby que eles fazem, faz essas apostas, então não são consideradas pessoas que não são válidas. Amar Baval, diz Baval, Amar Razar, Amar Razar, Allahá, que Rebiuda. A lei fica como Rebiuda, que realmente somente se esta é a principal profissão deles. Então vimos nossa Mishnah, uma lista de pessoas que são inválidas, pessoas que apostam, jogam, que trabalham com frutas do sétimo ano, são pessoas que são transgressores e são inválidos como testemunha. Amar Baval, diz Baval, nome de Abelazar, Kulam Tzrichim Achrazah Bebeidin. Todos esses devem se anunciar no tribunal que a partir de hoje são pessoas inválidas. Eles não se tornam inválidos enquanto a gente não anunciou. Roé, já com relação a um pastor, que é uma das pessoas que também são inválidos, um pastor de rebanho, que a gente viu na Mishnah que eles também são inválidos, Plig Baravacha Veravina. Discutiram sobre isso Baravacha Veravina. Hadamar Baia Chazav, Hadamar Lobaia Chazav. Um diz que também sobre este é preciso anunciar, outro diz que não. Bishlam Aleman Amar Lobaia Chazav, Hadamar Amar Viuda Amar Rav Stamroe Pasul. Segundo a opinião que diz que com relação ao pastor não é preciso anunciar, dá para entender o que disse o Rebbe do nosso Mishnah, que qualquer pastor já é inválido. Ele vem dizer que não é preciso anunciar, mesmo que a gente não anunciou, ele já é inválido. Ele é levado a mar, vai arrasar, mas segundo a opinião que diz que é preciso anunciar também sobre os pastores, mas está no Lepassur. O que quer dizer o Rebuda que diz que qualquer pastor já é inválido? Explica, mas está uma resina ali. Quer dizer que qualquer pastor, mesmo que a gente não viu ele deixando o rebanho pastar em campos dos outros, mesmo assim a gente anuncia que ele é inválido. Mas ele não se torna inválido automaticamente sem a gente anunciar. Continua a trazendo um episódio. Aí Mataná, uma pessoa que deu um presente para o outro e fez sobre isso um documento, dava um Hatima de Trem Gaslin. Porém, as duas testemunhas que estavam assinadas eram dois ladrões. São testemunhas inválidas. Pode ser que todo o documento está falsificado. Savar, Rafa Bar Shmuel Achshuri, de Aloha Hazinan. Rafa Bar Shmuel sustentou que talvez a gente deve falar que nesse caso o documento sim está válido. Mesmo que a gente sabe que eles são ladrões, mesmo assim a lei diz que enquanto a gente não anunciou que eles são inválidos, eles não são inválidos. Amar Lei Rava respondeu, Rava não. Nehide bem na casa de Gazandra Banan, Gazandraita me vai arrasar. O que dissemos que é preciso anunciar e somente então eles se tornam inválidos? Isso se refere a um ladrão. Os ladrões da nossa Mishnah, que não são ladrões na cara dura, são ladrões que eles são pastores de rebanho ou coisas assim que a gente tem certas sérias suspeitas que eles são ladrões, mas não são ladrões que a gente sabe que eles roubam, que eles vão e pegam do bolso dos outros. Mas ladrões que a gente sabe que eles pegam do bolso dos outros, a gente sabe disso, não é preciso anunciar. Eles são inválidos automaticamente. Somente os ladrões citados na nossa Mishnah que são pessoas que a gente suspeita que eles estão roubando, sobre esses, eles só se tornam inválidos uma vez que foi anunciado. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, Ochlei Davar Acher, pessoas que eles recebem doações de outros povos, pobres que vão pegar doações com os doim, para o seu sustento, Psulim Nedut, eles são inválidos. Por quê? Porque eles lidam com isso, uma proibição. Existe uma proibição de pegar caridade dos outros povos, uma vez que os outros povos vão falar como é que o próprio povo de Israel não sustenta os seus pobres. Então é proibido pegar a tzedaká de outros povos. Então são pessoas transgressoras, são pessoas inválidas. Isso se eles vão e fazem isso em aberto, em público, eles pegam o dinheiro dos outros. Mas se eles fazem isso de uma maneira em silêncio, sem que ninguém veja, de uma maneira discreta, então não tem problema. O Befarécia, né? Melhor amará nela de Fchar ou de Zolim Betziná, vê que é uma vaza na Fchar Befarécia. Avaro, Fchar, Lei, Chayutal. E tudo que dizemos que eles são inválidos é que, se cada que eles poderiam pegar o dinheiro de uma maneira discreta, eles vão e fazem em público. Mas se eles não têm uma outra fonte de sustento, eles são obrigados a publicamente pegar a caridade de outros povos, isso é permitido, porque eles estão indo pegar o sustento deles. Não é que eles estão fazendo isso por maldade, eles precisam comer, então eles vão pegar o sustento. Então, nesse caso, eles não são considerados pessoas inválidas. A pessoa que a gente suspeita que ele tem transgride proibições matrimoniais, ele serve como testemunha em julgamentos monetários, porque ele peca com relação a relações matrimoniais, mas não peca com relação a dinheiro, questões monetárias. Agora o objeto perguntou, como é que pode ser? Animarei, me diga só, Arbaim Bekatvei Bekasher, ele merece 40 chicotadas nas costas dele, e você me diz que ele é uma testemunha válida? Amar Rava, diz então, o Rava não. Moder Nachman, ele é do Tisha, Shopasur. É óbvio que ele não serve como testemunha numa questão matrimonial, uma questão que ele mesmo é suspeito de transgredir. Somente em questões humanitárias a gente diz que a gente confia nele. A maravilha, e também diz a maravilha, a veitema da papa ou da papa. O que a gente diz que a gente não confia nesta pessoa é se ele está fazendo um testemunho que vai levar uma mulher a se separar do seu marido. Nesse caso a gente suspeita que na verdade ele está testemunhando em falso, porque na verdade ele quer se casar com essa mulher. Por isso ele não... A gente não acredita, não é válido para fazer um testemunho que vai trazer uma mulher a se separar do seu amigo, do seu marido. Avale e ulei, mas se ele está testemunhando de maneira que ela vai se casar com um outro homem, leitlanba, então não tem problema, porque ele está proibindo a mulher sobre si, ele está dificultando o trabalho dele. Pshita, fala que é óbvio que uma pessoa que a gente suspeita que ele peca com relações matrimoniais, ele só não é válido para liberar uma mulher do seu marido, mas para casar com o marido ele é válido. Fala, não, poderia achar mal de teima, hayadifa li dechtiv maim luvim untaku, kama ashmalan, bekama dekai me'acha, shchichalei. Eu poderia achar que já que ele é pecador, ele é tão pecador que ele prefere que a mulher vai casar com um outro homem para depois pecar com essa mulher. Porque, às vezes, pegar água roubada é mais doce do que água de graça, diz o ditado. Assim também, às vezes ele quer que ela vai casar para depois pegar com ela. Então, por isso vem o Rabino diz que não. Que se ele está testemunhando de maneira que ela vai se casar, a gente não suspeita que ele está fazendo isso por essas intenções, e nesse caso ele sim é válido. Os ladrões da época de Nissan e Tishrei não são considerados ladrões. O que isso quer dizer? Hanibinibe Arissa. Se trata de um aris, que é aquela pessoa que trabalha no campo e ganha porcentagem da colheita. E já que ele pega a porcentagem das frutas, ele pega um pouquinho a mais. Então ele não é considerado uma pessoa desonesta. Não é uma coisa correta, óbvio que é proibido fazer isso, mas ainda ele não é considerado uma pessoa inválida para testemunhar. E também se trata que ele pegou somente um pouquinho, não que ele pegou muito. E também se trata que ele está trabalhando, mexendo com frutas que já dá para comer. Porque a lei diz que um trabalhador que mexe com as frutas que já dá pode comer, a lei diz que ele pode, durante o trabalho, pegar algumas frutas para si. Assim também, esse Alice, ele diz que assim como o trabalhador pode, ele também pode pegar umas frutas a mais para si. E ele diz que pode, e por isso ele pega. Ele não faz isso sabendo que é proibido. Mas alguém que não trabalha e que pega frutas, etc., ou que ele pega muitas frutas, que ele sabe que é algo proibido, é óbvio que ele é uma pessoa desonesta e é inválido como testemunho. E que nem de Rav Zvid, o Rav Zvid tinha trabalhadores, Hadganav, Kava de Seara, e um pegou uma quantidade de um cav de cevada, o Pasle, e o Rav Zvid falou que ele já é uma pessoa inválida como testemunho. Hadganav, Kibora de Ahinei, e o outro pegou um cacho de uvas, o Pasle falou que isso já é proibido, porque se trata de trabalhadores que eles não recebiam o pagamento na porcentagem das frutas. Eles recebiam um pagamento, um salário, recebiam um pagamento por fora. E por isso, eles sabiam que eles não podem pegar as frutas, nenhuma fruta para cima, mas eles pegaram, isso mostra que eles transgrediram algo que eles sabiam que era proibido, e por isso eles são inválidos como testemunho. Hanu Kavurai, alguns coveiros, de Kavur Nafsha Beyom Tov Rishon Jelatzeret. Tinha uma pessoa que faleceu e eles enterraram ele no primeiro dia de Shavuot, o que era proibido de fazer Shamtin no Rav Papa. O Rav Papa excomungou eles, passaram no Edut e falou que eles são pessoas transgressores e eles são inválidos como testemunhas, uma vez que eles transgredem proibições. Vachshirin Ravuna Beid Ravushon. Já Ravuna Beid Ravushon diz aqui não, que mesmo que eles fizeram a proibição, eles são ainda válidos como testemunha. Amar Rav Papa, Gareshanim, eu perguntou Rav Papa, como é que você diz que eles são testemunhas válidas? Eles são Reshaim, eles transgrediram e profanaram o primeiro dia de Shavuot, o que era proibido fazer. Respondeu o outro, Savrei Mitzvah Kavdi. Eles achavam que o que eles fizeram é correto, eles fizeram uma mitzvah, eles achavam, de enterrar o morto. Eles achavam que é uma mitzvah que eles fizeram. Perguntou, Rav Papa, mas mesmo depois que eles comunguei, eles, mesmo assim, eles continuaram a fazer isso, de enterrar em Yom Tov. Ou seja, eles sabiam que era proibido e eles transgrediram. Respondeu o outro, eles achavam o seguinte, a gente faz uma mitzvah, mas mesmo que a gente fez uma mitzvah, já que a gente fez também um certo pecado junto, a gente tem que ser excomungado para perdoar o pecado. Mas, na verdade, é permitido fazer esse pecado. Eles achavam que é uma mitzvah enterrar no Yom Tov, mesmo que é um pouco de pecado, mas é mitzvah fazer esse pecado. E por isso eles foram excomungados para perdoar o pecado, mas, na verdade, eles tinham que ter feito isso, eles podem continuar fazendo isso. E por isso, falou a segunda opinião, que mesmo eles são simplesmente ingênuos, eles não conhecem a lei. E por isso eles não fizeram algo sabendo que era proibido. Por isso, eles ainda são válidos como testemunha. Ou seja, a regra diz que somente uma pessoa que transgride algo sabendo a gravidade e que isso é proibido, este somente vai ser uma pessoa inválida para servir como testemunha. Contou.